galera, bem-vindos ao Megascópio. Aqui quem fala é a Júlia e comigo está o senhor
Renan. E aí, gente, beleza? É muito feliz de estar gravando aqui hoje com você, Ju. Muitas saudades da gente gravar
Sim,
junto.
Muita. É, inclusive, assim, gente, já vou chegando falando que eu não tive tempo de ver nada de The Witcher esse ano, então, assim, tanto que eu fui ver o vídeo hoje, no dia que estamos gravando o vídeo, fui ver o filme. Hoje, no dia que estamos gravando. E quem quiser uma crítica sem spoiler nenhum, o Renan já fez, já está upada no nosso canal e também tem a crítica escrita no nosso site. Renan, opiniões gerais, não estava muito contente. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Tá? Mas a gente vai trazer, então, praticamente dois pontos de vista aqui hoje. E realmente entrar em spoiler. É, mas pro final do vídeo a gente também vai entrar com a questão de comparação com os livros. Eu sei que tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Então já sabe o que é pegada. A gente fala um pouco sobre a produção, sobre o que tá acontecendo e sobre o que poderia ter sido. E aí a parte que todo mundo chora. Ou não. Que é o caso.
É, ou não. Vai do muito do ponto de vista realmente de cada um. E uma coisa aqui que eu queria já comentar com a Ju e pra quem tá assistindo o vídeo... Confira a review sem spoiler também, mas é uma coisa que eu fiquei assim, eu vi nos comentários da review sem spoiler que muita gente curtiu a animação. Eu fico feliz que as pessoas gostem das coisas, então acho que mesmo gostou, e o intuito de trazer a análise, eu acho que é uma coisa que vale a pena ser dita, nunca é de fazer, é de expressar realmente a opinião, no caso de quem fez o vídeo, no caso ali como fui eu expressei a minha opinião. Se fosse a Ju, seria dela, tá, e a dela, e quem quer que fosse do site, iria colocar o que realmente achou. Então, com aquele vídeo eu não quero colocar uma taxação de, nossa, você não pode gostar disso, porque isso é chato pra caralho, cada um gosta das coisas que quer. E é bom que você assista e tire as suas próprias opiniões, seja de série, livros e etc, tá? Antes de coisa, deixar esse disclaimer aqui já.
Assina embaixo. E aquela coisa, na internet ninguém nunca tá feliz, tá, Renan? Porque quando eu faço review positiva é porque a Netflix me pagou, Gente, tá. Netflix tá me pagando, beleza. Esperando o Pix, que não veio ainda. Tá. Mas então, para quem tá totalmente por fora, só a sinopse oficial do conto é que o Geralt foi contratado para investigar ataques a uma vila costeira e esse caçador de monstros mutante desvenda um conflito ancestral entre humanos e o povo do mar que ameaça desencadear uma guerra entre reinos. Né? Só pela sinopse a gente já vê que a história não é sobre o Geralt, é sobre
a batalha, né?
É sobre a batalha. Que eu acho que foi bem a direção que o filme foi. Mas falando sem spoilers, isso eu sei que o Renan já falou, que a animação técnica, né, o estúdio Mir, que faz essas animações de The Witcher, não desaponta. Não é a melhor animação do mundo, mas é sempre bem fluida, é bonita. É, eu acho que essa é a primeira vez que nós estamos vendo a animação dos atores da série, né? De fato, porque a Lenda do Lobo, que foi outra animação, eram todos os personagens originais. Eu achei que eles conseguiram capturar bem a fisionomia dos personagens que a gente já conhecia, principalmente a Yennefer e o Jaskier.
Sim, sim. Né? Inclusive, o Jaskier eu acho um dos melhores personagens da animação pra mim. No jeito dele se comportar, naquela, vamos falar assim, naquela extravagância dele.
Sim.
Né?
E uma capturaram coisa que... muito bem.
Capturaram muito bem. E uma coisa que eu acho que a animação soube capturar bem foi de utilizar... Isso eu acabo dando... Vou ter que dar um mérito pro roteiro. Que é capturar o momento musical que tem ali. Que não ocorre no conto, né? A gente vai entrar nesses detalhes depois. Mas que ali naquele contexto, por ser uma poetisa e um bardo, eu achei que ficou bem interessante, assim.
Sim, a dublagem, né? Eu assisti com as vozes originais em inglês, mas eu também depois voltei e vi alguns pedacinhos em português para poder comentar para esse vídeo. Tanto as vozes originais em inglês quanto a dublagem, de novo, isso é uma coisa que eles sempre acertam muito bem. Eu acho que as partes técnicas das animações eu acho que são sempre muito bem feitas.
Sim, sim, são muito bem feitas. E os poderes, né? Que já é uma coisa que já vem carregando isso da Lenda do Lobo. Que é, assim, a gente não vai esperar que na animação seja representado os sinais de bruxo da mesma forma que num live action, ou no jogo, que é uma coisa, digamos que, mais discreta. Na animação, comunicação, existe uma liberdade de você trazer isso de forma mais descarada, né, mais exagerada, e que combine com o tipo de adaptação que está sendo feita também.
É, que eu e a Thay, quando saiu Lenda do Lobo, nós fizemos esse mesmo estilo de vídeo, e eu, se eu não me engano, na época eu chamei de a kamehamização dos sinais de bruxo. Na época me incomodou. Não, mas não me incomodava, tipo, ah, eu odiei, horrível, mas foi tipo, ah...
Causa uma estranheza.
É, aqui também, mas é aquela coisa, já era esperado, então não fiquei surpresa. E antes da gente entrar em spoilers, né, pra quem quiser, talvez, assistir, não tenha assistindo esse vídeo, pensando se vê ou não, esse filme, ele fica entre os episódios 4 e 5 da série, né? Desculpa, 5 e 6, falei errado.
5 e 6, é.
Ele fica entre os episódios 5 e 6 da série, ou seja, depois do Último Desejo e antes do conto Dragão Dourado.
O do Cocoricó da primeira temporada, vocês lembram bem? A gente... É que assim, esse episódio da primeira temporada, vou fazer esse adendo aqui, que ele foi bastante marcante por dois motivos. Ele tem a galinha gigante do Cocoricó e tem o beijo de novela mexicana. Então, assim, é um episódio que comba muitas culturas em uma hora, sabe? Chega até a ser bizarro, assim, o que fizeram ali vendo hoje, né? Mas a gente acaba relevando.
A gente releva muita coisa. Mas agora a gente vai começar a falar de spoilers, galera. Então fica aqui o aviso de spoilers. Se você não esquece de deixar o like, se inscrever, blá, 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 blá. Mas então... Sem comparar com o livro, Renan, esquecendo e deixando o conto de lado um pouquinho aqui nesses primeiros minutos, isoladamente como um filme, o que que você achou?
Ai, teve, assim, pra mim oscilou demais, porque falando do filme especificamente, o que eu achei ali é que eles apresentam alguns personagens... Mais especificamente, eles constroem basicamente uma família real, né, pro Angloval, com um pai e o irmão bastardo, o Zeval, se não me falha a memória.
Eu sou péssima com o nome.
Ah, era com o Z, galera, o nome dele. É Zeval, o Zé, o filho
Zé.
Bastardo.
A partir Zé. Desse momento, o nome dele é Zé, para referências.
Olha ali o rei, o Zé e o Angloval. E aí a gente vai ter outro núcleo, que é o núcleo dos pais e parentes da Chinaça. Assim, eu não tenho problema deles adicionarem novos personagens no roteiro, mas o que me incomoda é você colocar tanto personagem que chega um momento que você não sabe mais o que fazer com eles, ou mostra, por exemplo, o pai da Chinaça, que é o rei lá dos sereianos, todo importante para uma cultura, tendo 20 segundos de tela. Então você quer desenvolver o conflito, mas você acaba não desenvolvendo os dois lados. Então você, ou para mim, cria tipo uma barriga no roteiro e fica muita coisa subaproveitada ou que parece que tá ali só para dar uma inflada. Então, nessas cenas me incomoda um pouco.
Então, eu já acho que foi bom que eles não exploraram mais. Eu acho porque o foco que a gente tem que ver é que os vilões, né, eram o rei e a tia, né?
Sim.
E eu acho que essa é a minha principal crítica sem relação aos livros, que é a ursulalização da tia. Porque assim, gente, todo mundo sabe, se não sabe, você está sabendo agora, olá, que o conto Um Pequeno Sacrifício é inspirado no conto da Pequena Sereia do Chris Anderson, do cara que escreveu originalmente, que foi o mesmo que a Disney adaptou. Certo? Chris Anderson, meu Deus, tá, não vem ao caso. Chris Anderson, esquece. Rebobina, tá? Que é o mesmo que a Disney adaptou. Certo? Obviamente, há similaridades. Uma sereia que se apaixona por um príncipe, existe esse conflito e tananã. Só que toda a criação da Úrsula, bruxa do mar, que vira um Kraken, é coisa da Disney. No original, a bruxa, ela oferece ali, tem, mas não é toda mirabolante para conseguir o trono igual é, né? No original. É. Então, aquilo ali... Até a música, gente. A musiquinha que ela canta. Eu tava com pobres corações infelizes. Tipo, gente, era... Achei descaradamente copiado da Disney esse conceito. E eu trago isso por quê? Porque é claro que o pai e a mãe da Shnaz, na história, eles só são props. Eles estão ali porque, tipo, a tia dela tem
precisa.
Que ser alguém com quem... É. Mas eu acho que não são personagens interessantes para desenvolver. E eu, na verdade, fico bem contente que o roteiro conseguiu ver isso. Sabe? Que os pais dela são os pais dela e eles só servem para dizer que ela tem pais pra tia ficar puta. O problema, pra mim, é a tia. Personagem rasa, personagem que, de novo, é uma Úrsula com desconto. É isso.
É, eu não vou mentir, não, porque, assim, o nome Melusine me incomodou um pouco também.
Agora eu vou perguntar por quê.
Porque... Ah, e aí a gente vai partir pro universo de The Witcher.
Tá, não, mas
porque, o nome Melusine, ele é referente a uma entidade lendária cultuada em regiões da ilha de Skellig. Que as pessoas fazem sacrifício.
Muito provável que tenha vindo daí que eles pegaram, porque de vez em quando eles pegam umas coisas e trazem...
Duas, quando eles falavam, seria... Porque assim, eu lembro que no conto mesmo, a gente tem referências à feiticeira do mar, né? Mas indo pra comparação, deixa eu só pra fazer esse adendo.
Isso.
É, tem essa referência à feiticeira do mar, só que eu não me recordo de ter citado o nome Melusine. Então, quando falou o nome Melusine, me deu um estralo, assim, que eu comecei a falar, nossa, eu já li esse nome, né? Eu lembro que eu tava escrevendo um roteiro, ou se eu já soltei no Meg esse vídeo ano passado, falando sobre as entidades, ou um texto no Meg, enfim, falando sobre as entidades do universo The Witcher, e eu falei sobre Melitele, sobre Melusine... Sobre fogo eterno,
etc. E
Melusine é uma entidade muito específica da região de Skellig, que é assim ali, né? Umas ilhas perto da região do norte. Só que ele é meio que uma lenda. Ninguém sabe se ela existe ou não. Ela é tipo uma sereia gigante, sabe? Não é um kraken, ela é uma entidade.
Então,
uma sereia lendária, digamos assim.
Pra mim, isso é uma coisa que a gente vê a Netflix, né, a série da Netflix fazendo frequentemente com The Witcher, que é pegar referências que alguém vai pegar, só que não usar do jeito certo, digamos assim, tipo, ah, sim, isso foi referenciado, mas não é assim, mas a gente sabe, o que às vezes dá mais raiva do que ajuda, porque, tipo, se vocês sabem quem é, se vocês reconhecem, tipo assim, vocês chegaram ao ponto, gente, de ir lá estudar as deidades do universo do continente, sabem quem é Melusine e colocam uma série, um filme dessa forma, então, tipo, pra que vocês fizeram esse estudo tudo? Se vocês não vão usar o estudo que vocês fizeram.
É, era só no nome de, sei lá, de...
Úrsula, que é o que ela é.
Úrsula, é. Ou outro nome qualquer. Mas enfim.
É. Mas tirando isso, eu achei que o filme, como se só, é um bom passatempo. Ele não se leva tão a sério. É uma coisa que eu fiquei bem contente, porque é um problema que eu tenho às vezes com o tom da série, que a série ela tenta se levar muito a sério, assim, muito profunda, e fazendo analogias com preconceitos da vida real e tal. Eu achei que Eu achei que o filme levou isso de forma muito mais leve. E é tipo assim, é um filme gostosinho. Eu fiz ali, eu tava fazendo minha bikezinha, vi o comecinho, depois sentei, peguei um chipzinho, terminei o filme. Legal. Beleza. Não é um filme que vai marcar ninguém. Não é aquela coisa de, ai, nossa, virou minha nova animação favorita de todos os tempos. Eu duvido que isso vai acontecer também. Acho dificílimo que alguém que é fã da franquia vá, nossa, essa é a melhor coisa que já foi feita de The Witcher, porque não é.
Não, né? Não é.
Mas eu consigo ver, tipo, uma pessoa que não sabe absolutamente nada de The Witcher pegando aqui e ficando um pouco curioso pra saber mais, porque ele tem a... O roteiro, ele deixa umas migalhinhas de interesse do que aconteceu, tipo, de como que ele chegou aqui e pra onde que ele vai.
É, né? Ele... Uma coisa que eu acho que, assim, que ele tenta fazer esse vínculo com todo o material e puxar o leitor... É que você pode encontrar nele referências, por exemplo, à relação Geralt e Yennefer em diversos momentos, e que acaba fatalmente retomando ao Fragmento de Gelo. Né?
Que é um erro que nunca foi incluído.
É, exato. Então, assim, E agora eu não sei se eu torço ou não para ser adaptado, mas enfim.
Não, não, já passou. Já...
Melhor não, já não. Foi. Mas eles trazem essa questão, essa relação do em uma cena curta, que é naquela cena que o Geralt está sonhando, uhum. E vê a Yennefer tal na cachoeira. E depois, quando, em alguns momentos, né, quando o Yasker fala da Yennefer de forma pejorativa, que é muito legal. Inclusive.
Que eu acho fenomenal. Gente, assim, é a conexão Yennefer e Yasker, é eles se xingando e é assim mesmo que tem que ser. Falando em relacionamento, eu fiquei bem contente que nesse filme fica bem claro que Geralt e Yasker têm uma amizade, diferentemente da primeira temporada e da segunda temporada da série. Então, tipo, o Geralt trata o Yasker com respeito, né? Quer dizer, o respeito a gente sabe, tipo, né? Respeito. Tem aquele momento que ele sobrevive, tipo, tô vivo, e o tipo, tu vê o alívio do Geralt. Eu acho que são momentos importantes que estavam faltando nesse universo da Netflix e que eu fiquei bem contente que foram incluídos.
Não é, a relação Geralt-Yasker, eu acho que ela foi, sim, bem representada também. De trazer isso, de trazer o Yasker, que nem eu comentei, que eu acho que é um dos melhores personagens da animação pra mim. Pelo jeito mais debochado dele, que você consegue combinar com os demais materiais tanto da Netflix como da obra literária. Os comentários, mesmo o Geralt tratando ele bem, existe aquela questão das patadinhas que o Geralt dá nele, meio que provocando, e trazendo o aspecto de que o Yasker, ele não fica, tipo, vamos falar assim, chateado com isso, não fica magoadinho, ele devolve, ele sabe que aquilo é a amizade deles. Mas aí vem uma coisa que eu não achei tão, não sei você, mas eu não gostei, que foi trazer ai, porque eu era uma criança que gostava de cantar e sofria bullying. Mostrar o passado do Yasker. Eu acho que assim, sabe? Flashback mal encaixado, não era necessário, e foi utilizado, só foi utilizado pra depois, naquela cena da batalha, colocar aqueles encaixar o passado dele com o evento futuro, sabe?
Eu acho que aquela cena não é só pra isso. Aquela cena também mostra... É vital pra gente entender a motivação do Zé. Tá? Porque...
Não é. Ele era o Zé, Buller, né?
Isso. E o Zé, pra mim, ele foi a maior surpresa. Porque quando tu começa a ver o filme, né? Quando a primeira vez que a tia aparece, tu já vê, tá, a tia é do mal. Beleza. Eu acho que ninguém ficou surpreso que a tia era do mal.
O medalhão vibrou quando a tia apareceu.
A gente não sabia que era a tia, era a princesa, né? Mas...
Ah, é verdade. Sim.
É, mas, assim, a voz, o jeito, os trejeitos. Gente, aquela era muito, tipo, vilã da Disney. A hora que ela apareceu, tá, ela é vilã. E o Zé também tinha esses trejeitos de vilão da Disney. Então, assim, mais da metade do filme eu tava pensando, é o Zé com a tia, os dois estão tramando pro Zé destronar o Angloval e virar o herdeiro do rei, né? E aí a gente vê essa confirmação de viés nesses flashbacks, que olha, o Zé é um filho da puta, né? O Zé é um otáriozinho. Pra isso, eu gosto muito quando a história ela te surpreende dessa forma. E aí teve a virada de que não, o Zé... Ele era um otário quando criança, mas ele virou um homem honrado. E eu fiquei triste até quando o Zé morreu. Não sou capaz de lembrar o nome dele. Mas eu achei... Acho que dos personagens novos que incluíram nessa narrativa, o Zé pra mim foi um dos mais interessantes. Aí eu acho que aquele flashback ele junta. O meu problema com o flashback é... Yasker não é nobre?
Ali, aparentemente, não.
Ele fala Julian Alfred Pancratz, Visconde de Lattenhove. Ele se apresenta assim?
Eu não... Só se isso se encaixar na forma do... Você nunca me falou que era de Bramblewood. Ah, você também não é de Rivia, sabe? Do Geralt não ser de Rivia e...
Ele não ser se encaixar o Visconde nesse... de... E ele não ser o Visconde de Lattenhove?
É Zelev, mas é o Zé, tá, gente? Zelev, eu vim consultar aqui no texto.
Tu foi consultar Zelev. Eu vou esquecer Zelev. Em 5 segundos.
Mas é o Zé.
Ótimo.
É o Zé. Mas é, então, não sei. Eu acho que eles deram uma abandonada. Se ele foi nobre, não vale.
E eu trouxe isso nessa parte que a gente ainda não tá fazendo. A gente acabou já comparando um monte de coisa porque acaba sendo inevitável, né? Mas eu trouxe porque essa é uma comparação com a própria série. Porque eles terminam um filme dizendo, ó, estamos indo para o conto da galinha cocoricó dourada. Beleza, é o episódio 6. Uma das primeiras coisas faladas no episódio é o Jasker se apresentando para as duas guerreiras ericanas, like, prazer, Julian Alfred Pancratz, Visconde de Lettenhove. Peraí, eu tenho que confirmar isso, mas eu tenho, tipo, eu vou estar editando, vou colocar aqui a cena se for real, se não for, eu vou cortar. Tá? Eu achei estranho. Ele virou conde depois?
Então, eu não sei, de verdade. Eu fiquei bem perdido nesse aspecto, porque eu achei bem necessário você retomar esse passado. É, mesmo o Zé tendo esse vínculo, não foi um personagem que eu me apeguei, por exemplo. Porque o desenvolver dele é com as ações dele, né? Deixa eu tentar estruturar melhor. Com as ações dele, a gente vê que o que acontece é, ele, vamos falar assim, por ele ser bastardo, ele sempre foi meio que renegado, e aí ele queria se provar. Então, para ele se provar, ele tinha uma fidelidade praticamente canina ao rei. Então, precisamos fazer uma guerra. Beleza, eu vou. Então, é ele que toma a iniciativa de pegar o barco, de ir para a batalha. Pega os soldados, né, e vai para a guerra. Só que eu achei a virada de chave dele, eu não sei se muito repentina, mas pra mim não me pegou, sabe?
Aí é que tá. Eu não interpretei ele fazendo tudo aquilo. Tipo, no começo é a impressão que dá. Que ele tá fazendo tudo isso pra impressionar o rei. Mas quando ele faz a chavinha, ele explica. É tipo assim, eu tava fazendo tudo isso porque eu achei de verdade que os sereianos estavam matando o nosso povo. Agora que eu tô descobrindo que, na verdade, não, que eles são inocentes, eu não quero continuar com isso, tá? Inclusive, por isso que eu achei tão interessante essa virada, porque ele pega e fala, né? Tu nunca me assumiu, nunca me quis, e agora tá aí de, ai, meu filho, agora que eu sou útil pra ti? Não. Sabe? Eu achei interessante essa virada, porque a gente tá trabalhando com presunções, a gente tá vendo as coisas e presumindo. Ah, ele é o bastardo do rei, então ele tá fazendo tudo isso porque ele quer, tipo, cair nas boas graças do rei. Pra no final ser revelado que não, na verdade ele era um cara nobre, ele era um cara massa, que tava, assim, fazendo coisas erradas, mas ele tava achando que tava certo, porque os sereianos estão matando o nosso povo, então eu vou matar os sereianos. Né? Vou ficar aqui nessa parada. Por isso que eu achei ele um personagem interessante. E fiquei, você nota que eu chorei com a morte dele, mas eu achei legal. Assim,
não, entendi. Desculpa, seu ponto com ele. É, foi um ponto que eu realmente não consegui ver dessa forma quando eu assisti, sabe? Eu achei que, pra mim, me pareceu um pouco fraca a justificativa dele nesse aspecto. Nessa virada de chave dele, de repente. Como se tudo que ele... Se ele precisasse daquele momento específico, como se ele se importasse com os sereianos, sabe? Sendo que ele nunca transmitiu isso pra mim, ou nunca transmitiu um senso de justiça, pelo menos.
Porque ele não transmite mesmo, porque a gente só vê as ações.
No filme. É.
A gente só vê ele matando sereiano com o sangue nos olhos, a gente fica, beleza?
É, mas então, eu acho que por exemplo, uma coisa, eu acho que para passar essa visão que você falou mais clara, talvez, eles poderiam ter utilizado algum momento em que ele mesmo ser, não necessariamente com os sereianos, tá? Com qualquer personagem, que ele fosse, que ele tirasse a carapuça de babaca e ajudasse alguém, por exemplo. Um pequeno ato durante a trajetória que não fizesse uma curva na narrativa ou que não tirasse a cara de inescrupuloso, vamos falar assim, dele. Mas que colocasse ali uma migalha para o espectador entender, ok, esse indivíduo também tem sentimentos, sabe? Esse personagem.
Mal não faria, mas eu não senti falta. Porque eu acho que a ideia é que, assim, parece no começo que é uma questão de que ele odeia sereianos, né? E depois fica, o roteiro te induz a achar que é isso, mas no final, não. Ele estaria matando qualquer outra, tipo, fosse uma cidade vizinha que estivesse atacando a cidade dele. Ele estaria com os mesmos sangue nos olhos. Tipo assim, não era uma coisa específica aos sereianos. Mas, assim, eu acho que, justamente por como tu falou, às vezes não é tão específico, não fica tão interessante para todo mundo. E, de novo, tem aquela coisa do que a gente está prestando atenção, no que a gente está interessado no filme quando a gente está assistindo uma obra. E é muito comum, e eu já fiz isso, eu faço isso frequentemente quando eu assisto, tipo, ah tá, esse personagem é só mais um personagem inútil que acrescentaram. E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo ou vendo isso aqui tá tipo, ai, a Júlia tá se importando com o Zé, um personagem que apareceu 5 minutos e morreu. Eu achei legal. Isso tá tipo...
Mas uma outra coisa, ainda do núcleo do Zé, mas é o rei e a tia. Você sentiu falta de alguma coisa? Tipo, no sentido de, por favor, alguém me dá um motivo pra eles estarem agindo assim?
Ou eles foi, explicam. Tipo, o motivo é que... Não, os dois queriam acabar com a Chinaz. Então, eles uniram forças. Só que... essa é a motivação que eles explicam, certo? É, o rei quer que a Chinaz morra para que o Aglovaal não fique mais com ela. E ela quer que a Chinaz morra porque ela quer tirar tudo do rei e da rainha e vai lá.
E assumir o trono.
Isso. A minha única incomodação com isso é, tipo, sim, eu vejo por que o rei precisa dela. Isso tá óbvio. Mas por que ela precisa
dela? Mas porque ela precisa do rei? Então, não faz sentido. Ela poderia matar a Chinaz.
Ela mostrou claramente que ela podia matar todo mundo ali a hora que ela quisesse. Ela só perdeu essa guerra porque ela envolveu os humanos. Porque se ela tivesse virado um kraken gigante, comido o rei, a rainha e a princesa, o resto do sereiano ia ficar tudo quietinho, com o cu na mão.
Sim. Que o sereiano estava apanhando até então.
É. Ela só perdeu isso porque ela se envolveu com o rei. Se ela tivesse lidado com as próprias mãos, ela não tinha se incomodado. Então, a motivação do rei tá, tipo, 10/10, compreensível, vai ser um filho da puta, tipo, é um filho da puta, mas beleza,
não,
entendi
uma
porque
coisa,
tu fez um prato.
Eu vou falar, deixa eu deixar pra comparação depois, um comentário que eu queria fazer.
Já vamos puxar pras comparações.
A questão do rei, pra mim me pareceu muito que a animação pegou o Aglovaal do conto e quebrou ele.
Entre o
porque
rei...
você tinha o Aglovaal apaixonado, você tinha o Aglovaal ganancioso, e aí tem o Zé também. Tá aí no meio, Zé. Mas o Zé tá ali. Vamos falar de Aglovaal ganancioso e apaixonado. A série meio que tirou essa dualidade do personagem de eu quero a Chinaz, mas eu também quero a Pérola. Ela tirou esse aspecto ganancioso do Aglovaal, né? E eu acho que isso perdeu muito o sentido do pequeno sacrifício, né? Que é, digamos que, a moral do conto.
Porque ela sacrifica a vida dela como sereia e ele sacrifica a ganância dele, né? Então... eu concordo contigo que simplificou muito, porque o Aglovaal... isso é uma coisa que a Netflix, a série, faz com muita frequência, né? Que é tirar muito a dualidade de certas escolhas dos personagens. É muito 8 ou 80, frequentemente, né? Que o Aglovaal, ele era um personagem... não que era um personagem que me importe nos livros, porque eu acho que a gente tá falando dos livros aqui já vem ao caso que quem lê e gosta de um pequeno sacrifício tá cagando e andando para Aglovaal e Chinaz. A gente está interessado nos conflitos do Geralt e, porventura, da Essie, porque ela acaba se envolvendo nesses conflitos, né? E o Aglovaal e a Chinaz, eles são, tipo, pano de fundo para a história desenrolar, né?
Sim.
É só uma sessão de terapia pro Geralt. É isso. E é um personagem que eu tava cagando e andando, e aí eles trouxeram e ele ficou ainda mais, tipo, tá, ele é um menino... que tá... o amor deles, assim, aquela paixão toda. E eles nem conseguem se comunicar.
Mas aí que tá. Aí vem outra coisa. Eles conseguem ou não conseguem? Porque
Concordo.
em um momento, no começo do conto, que os dois estão se pegando na pedra, eles não conseguem se comunicar. Aí a S chega e fala em sereiano, né? Com a Shinaz sobre o Angloval. Depois, acho que tem umas duas ou três cenas que eles conversam e, tipo, e não tem tradutor.
Aí, tipo, cena que eles aparecem, que parece que eles estão conversando, porque o que um tá falando e o outro tá falando meio que completa. Mas é praticamente os dois falando consigo mesmo.
É, eu fiquei perdido nesse. Eu fiquei nesse ponto, porque eu acho que é assim, e é uma coisa que não é ser chato. Mas assim, se você estabeleceu que são línguas diferentes, então, ou você ignora esse fato, só que aí você perdia o fator da Ace Davin também saber falar sereiano, que é um dos casos que impressiona o Geralt, que olha pra ela, ela fala sereiano, sabe? Tipo, é. Então, isso aí me deixou. E assim, a história ela muda o foco, né? Porque a animação, enquanto a gente vai ter esse aspecto mais intimista no conto, a animação ela pegou e jogou tudo pra grande batalha. Que a gente nem vê, a gente não sabe se acontece, porque a S bota um medo tão grande no Angloval, no final do conto, que o maluco fica tipo, será que eu vou mesmo? Ele dá uma recuada com a fala da S no final. E ali não, e aí ali ele junta o rei e o Zé e fala, tora o pau, sabe? Então é meio que dá uma perdida em todo o conceito, em tudo que você poderia chamar de adaptação.
É isso que eu falo. Eu gostei do filme como um entretenimento, chegar ali, sentar, dar uma assistidinha legal. Como uma adaptação de Um Pequeno Sacrifício, não é uma adaptação de Um Pequeno Sacrifício. De novo, porque eles pegaram o foco todo em desenvolver ali o conflito interracial entre as sereias e... De novo, acho, elogio muito o fato deles não terem pegado tão pesado nessa tecla. Tipo, o subtexto tá ali, mas eles, diferentemente de muitas outras coisas que eles já fizeram, eles não precisaram pegar o subtexto e esfregar o subtexto na tua cara, né? O subtexto, ele existe, quem
É.
estiver assistindo e prestando atenção vai pegar, mas não é um, tipo, tá vendo? Questões raciais que estão acontecendo aqui, tu viu? Que isso acontece direto na série. Aqui eu achei que pegaram, tipo, certinho a mão, assim, não
O tom,
foi
né, que
o
precisava.
tom. Mas, de novo, quem lê Um Pequeno Sacrifício quer saber dos conflitos internos do Geralt, do que tá acontecendo, das emoções, e o resto é pano de fundo. E aqui foi o contrário. O foco foi ali a grande batalha, a grande diferença cultural que tá acontecendo entre esses dois povos. E tipo, e o Gael está com saudade da Yennefer no fundo.
E sim, um ponto que eu comentário sobre isso, não só sobre o Geralt se sentir saudade da Yennefer, mas sobre a questão do Geralt e da Ace, o que eu acho que tira bastante quem gosta, tá? Assim, logicamente, eu, quando escrevi o texto e fiz o vídeo, eu fui muito mais por um aspecto de quem tá em... Opa. Ju?
Oi,
Alô?
oi, oi, oi.
Ah, foi, vou voltar.
Tá. A última coisa que eu ouvi tu falar foi. Renan? Tá.
Oi, tô escutando.
Eu acho que tá com lag. Na verdade, eu tenho
Ou.
certeza que tá com lag.
Ixi.
Um, dois, três.
1, 2, 3.
Tá, agora tá chegando certo. Um, dois, três.
1, 2, 3.
Tá certo pra ti? Não tá, cara. Porque eu te pergunto e tu responde, tipo, 15 segundos depois.
Peraí, pergunta alguma coisa.
Eu fiz um coração. Você está vendo quando eu estou falando dele?
Sim.
Faz o coração aí pra mim. Isso, vê o tempo que eu demoro pra responder. Beleza. Fizesse o coração agora. É isso, acho que é normal agora.
Beleza.
Tá. Tu tava, quando cortou aqui pra mim, tu tava falando dos sentimentos que tu tava tendo quando tu tava fazendo a tua review.
E assim, eu acho que vai depender muito da forma com que você vai assistir e da sua expectativa, né? Porque, por exemplo, quando eu fui escrever e fazer o vídeo sem spoiler, eu fui assistir muito crendo que viria uma coisa mais fiel realmente ao conto. E de verdade foi uma decepção, né? Então, eu acho que se você for assistir com essa cabeça que a Ju falou, falando alguns dias após ter escrito e feito o vídeo, esfriando a cabeça e tal, cara, tem capacidade de você gostar, mas você vai ter que tirar, como fã de The Witcher, você vai ter que tirar a sua expectativa de qualquer coisa, não de qualquer coisa, mas de uma coisa fiel ao que a gente lê em um pequeno sacrifício, sabe? Então, isso me deixa um pouco desapontado, ainda hoje, com menos raiva, mas um pouco desapontado. Porque era uma oportunidade que a Netflix tinha de trazer uma obra mais fiel. Realmente, porque se você pegar o conto, ele tem um texto muito bom e que não precisa de você ficar enchendo linguiça. Mas não, né? Soca personagem e vai daí pra frente.
Eu acho que isso mudou bastante. Como eu falei para vocês, eu esperei quase uma semana para ver, porque minha rotina não estava permitindo. Então, quando eu fui ver o filme, eu já tinha ouvido a opinião do Renan, eu já tinha ouvido a opinião do nosso grupo dos padrinhos, que não existe mais padrinho, mas o grupo permanece. Beijo para todos vocês. Obrigada por apoio todos esses anos. Então, tipo assim, eu já tinha visto a galera, ah, não tem nada a ver com conto, ah, esquece o conto, ah, não sei quem. Então, quando eu sentei para assistir, eu sentei para assistir, tipo, ok, vamos ver o que vem, porque um pequeno sacrifício não vai vir. Então, eu acho que isso tem muita relação com o fato de eu ter
É.
gostado. Tá? Eu acho que tem muita relação com isso.
E uma coisa que eu acho que eles fizeram para tentar trazer alguns vínculos com o conto foi trazer citações pequenas em momentos específicos que conversa com quem leu com muita atenção o livro. Então, por exemplo, duas delas, uma mais óbvia e outra nem tanto, é o fator da cena que o Geralt está dormindo na barraca, que a Yennefer fala para ele em sonho, acorda, e ele cai, e cai o sapão da árvore ali. Aquela batalha me remeteu muito ao que a batalha na rocha perto do chifre lá do conto tenta ser, que é como uma introdução à criatura, né? Que ele mostra o potencial tal, e até ele usa essa linha para levar o Geralt até perto do chifre, ao invés daí se dar em falar: ah, tem o chifre, tem não sei que lá. Em vez dela dessas dicas para o Geralt por conhecer a maré, eles usam esse monstro para, vamos falar assim, representar esse trajeto. E o outro ponto é que no final, o rei ele está subindo no barco com uns barris de caveira, com uma caveira desenhada, como se fosse algo tóxico. E no livro, depois que a que aí se, durante a conversa, o diálogo final do livro, que é excelente, que é que o Anglo Val fala: ah, não vou te pagar, tipo, só vai embora, que faz aquela oferta pro Geralt e tal. O chefe o chefe de pesca do Anglo Val, ele faz um comentário que em outra região teve um mago que usou um líquido para matar sereianos. Aí o Anglo Val fala até: ele usou o líquido, mas matou peixe, matou isso, matou tudo, né? Ele destruiu a região. E no final do conto, o que a gente vê é: beleza, o Anglo Val está feliz sereando com as sereias ali no fundo do mar. O Geralt e o Yasker estão indo para as montanhas. e o rei está carregando um barco cheio de barril com uma caveira, como se o rei fosse jogar alguma coisa na água. Deixa, uhum. Eu acho que deixou isso a entender como o conflito não acabou, sabe? Então, teve esses pontos que eu acho que eles jogaram ali, assim, pra falar, aí, pegue se quiserem.
Tu tocou um assunto que foi uma coisa que eu queria tocar, tá? Que eles não incluíram o final de Um Pequeno Sacrifício, que é a morte da S, choro, choro, beleza. Pra mim, isso tem a ver com o fato de que a gente vai ver essa conclusão na série.
Tá? Olha.
Porque eu acho muito provável, tá? Eu já me fudi muito fazendo teoria, tendo esperando com essa série. Aprendo? Não. Tá, não aprendo. Mas eu acho que a gente vai ver a S, em vez de morrer pela praga, pela febre que ela pega, morrer pelo veneno que o rei vai botar. Porque eu também estive olhando, os atores que dublam são parecidos com seus personagens. O que não é um caso para todos os outros personagens. Então, tenho para mim que, durante as viagens da Hansa na quarta temporada ou na quinta, vão acabar parando em Bermervut de novo, vão ver as consequências do rei envenenar toda a praia, e a S vai ser uma das vítimas.
Olha, Ju, eu torço muito para você estar certa. De verdade. Torço muito para você estar certa. Porque se a gente pensar no final do conto, não faz muito sentido você ter a morte da S pela relação de Geralt e S que foi construída durante a história, né? Porque na história a gente tem um Geralt que usa uma casca que a S desvenda e uma S que fica insegura por gostar do Geralt. Então, ali a gente não tem isso.
Aí é que tá. Uma coisa que eu acho interessante na interpretação das pessoas com o conto de Um Pequeno Sacrifício é que muita gente lê o conto e chega na conclusão de que o Geralt se apaixonou pela S. Eu, quando eu leio o conto, a conclusão que eu fico é que o Geralt fica com a S por pena, porque ela literalmente chora pedindo pica, tá? Sabe o meme do chorar pedindo? Literalmente, ela chora, tipo, não quer me comer, tá? Isso acontece, e aí ele fica com ela praticamente por pena. Ele gosta dela como pessoa, ele respeita ela, ele quer o bem dela, tudo isso, mas assim, em momento nenhum, Geralt se apaixona, cacete. Eu sei, eu vi. Em momento nenhum, Geralt se apaixona pela S, certo?
Certo.
E aí tem muita gente que fica, ah, porque a S era a melhor, tipo, o melhor romance pro Geralt. Eu fico assim, sim, é esse o ponto do conto. O ponto do conto é que escolher a S seria o melhor pro Geralt, mas o Geralt não escolhe o que é o melhor pra ele.
E até porque no conto é tão real isso que ele fica com pena dela. Que quando, no conto, quando os dois estão sentados na cama e ela tá chorando do lado dele, ele sente como se no relacionamento Geralt e Yennefer, ele fosse a S. Tipo, ele fosse a pessoa que sempre tá chorando e implorando algo da Yennefer. É, tipo, ele que faz o papel da S no relacionamento dele. Então ele fala, nossa, nunca mais vou colocar a Yennefer nessa situação, porque é uma bosta.
Uhum. É daí que então, o nome Um Pequeno Sacrifício vem do conto, porque ele fala, tipo assim, que ele acredita, o Yasuke fala pra ele, faz um pequeno sacrifício, fica com a menina que ela gosta de ti. E ele tá ali, cara, esse sacrifício não é pequeno, é um sacrifício enorme. E ele tá tipo, eu não quero fazer a Yennefer passar por esse sacrifício igual eu tô tendo que passar aqui. Enfim, eu trouxe esse ponto. Por quê? Primeiro eu vi um comentário de alguém falando, porque a Netflix não deixa o Geralt gostar de nenhuma outra mulher que não seja a Yennefer. Meu amor, não é a Netflix. É o Sakowski mesmo.
Tá? É o Geralt.
Vai lá, tu vai olhar os livros, é isso. Tá? E segundo, eu achei que ele se apaixonou pela essa aqui. Diferentemente dos livros. Porque
Mas eu...
fica...
Não, pode começar. Falar, pode falar.
Tá? Por que que eu acho isso? Porque o subtexto da, tipo, eles obviamente têm ali aquela química sexual no começo, mas a gente vê o Geralt começar a gostar dela. E quando os dois têm o encontro carnal, né? Quando finalmente chega nos finalmente, não é porque a S literalmente chorou no pedindo pica. Eles ficam juntos porque o Geralt tava afim de ficar com ela. E depois eles têm uma conversa extremamente madura, que eu não esperaria do Geralt nesse ponto da história, porque nesse ponto da história ele está extremamente imaturo, né? Eles têm essa conversa onde ele pega e fala: olha, tu é uma guria muito legal, gostaria muito de ficar contigo, porém, os nossos estilos de vida não combinam, é, eu claramente estou apaixonado por outra pessoa, mesmo que não seja o melhor pra mim, e ela é madura o suficiente pra pegar e falar assim: não, entendo, tipo, eu gosto de ti, te achei interessante, só que o meu estilo de vida não combina com o teu, então partiu, partiu. E aí que é o problema, por quê? Relacionamentos maduros não dão histórias boas. A gente quer ver o circo pegar fogo. A gente, tipo, tu vai ver uma novela, tu vai ver uma série, tu vai ver um filme. Se os dois são maduros, conversam e conseguem resolver seus problemas com diálogo, igual pessoas nós deveríamos fazer na nossa vida real, na vida real é ótimo. Pra entretenimento é um saco. Então, assim, eu fico feliz de que a gente não teve que ver a S chorando por pica. Tenho, porque eu tenho uma vergonha alheia gigantesca dessa parte do livro. Ela tá literalmente, tipo assim, por que tu não me ama? Me come. Eu tô tipo, mulher, respeite-se. Sabe? Faça algo, não faça isso. Mas é, é o entretenimento. Então, diferentemente do livro, aqui o Geralt gosta da S. Tipo, retribui o sentimento dela, em vez de ser, tipo, meio, vou ficar com pena. E, são, e é maduro o suficiente pra dizer, beleza, a gente se gosta, não, e tal, mas não vai dar certo. E eu fiquei, tipo,
é.
Cadê o drama? Cadê o...
Então,
ela que... cheira a verbena e não a lilás e groselha, sabe? Cadê o drama?
É, faltou um pouco desse drama, só que aí é uma coisa assim, que me incomodou já quando apresentaram eles, porque o que acontece é que não tem como você construir esse drama se anteriormente você não criou aquele clima... É o mesmo clima que o conto passa. Você já estabeleceu, os dois personagens estão certos do que eles querem. A S, que é o Geralt, mas tudo bem. E o Geralt, que é a Yennefer, sabe disso. Não existe aquele sentimento de contradição nos personagens, não existe essa característica neles, assim como na cena do baile, não tem a cena que o Geralt acaba sendo ríspido com a S, né?
Parece.
Ele acaba dando uma patada nela e o Geralt fala: ou, você se fez bosta, viu? Tipo, você não precisava ser grosso. Então...
É, mas eles passaram que... essa cena pra cena da conversa, né? Que ele fala, tipo, quem é essa aqui? Eu nem conheço essa mulher. Né? Eu achei que houve essa transferência. Então, pra mim, não há problema.
Ah, não, então, sim. Mas a questão a questão é como que você constrói um final um pouco mais dramático sem ter essa construção prévia de alguns embates pessoais, sabe? Eu não via muito caminho para isso desde o começo.
É. No final eu trouxe todo esse ponto e eu esqueci que o meu ponto era para falar sobre o final, né? Que o final de Um Pequeno Sacrifício é tão trágico, além de ser o fato, tipo, de que a gente vê a S morrer, porque a gente vê a S morrer sem ter uma conclusão. A morte dela é uma morte trágica no sentido de que ela não viveu o que ela queria viver. A vida dela foi curta, foi triste, e ela, tipo, morreu com aquela... o amor não concluído, o amor não... né? Não correspondido.
Não realizado.
Não realizado, não correspondido. Então, se as minhas teorias de bosta, que tem zero evidências, acontecerem e porventura a gente chegue a ver a S morrendo na série, que parece, sei lá, porque vão deixar a S viva, tá beleza, grandes merda, tá tudo bem. A morte da S vai ser só triste porque vai ter uma menina morrendo, e não porque existe esse fato que ela tá morrendo sem concluir os desejos de vida dela. É muito capaz da série ainda fazer, porque isso aqui vai ser uns 10 anos depois, né? a gente vai voltar, se a gente voltar para Vermeer Hood, capaz dela ter casado, ter filho, tá bem feliz.
É. E uma coisa que eu ia comentar com você, Ju, eu não sei, vozes da minha cabeça, tá? É, tem um momento aqui. Oi?
Falei que todo mundo é esquizofrênico aqui.
Ah, tá.
A gente fica ouvindo vozes da minha cabeça.
Tem uma hora que a S, ela corta o cabelo pra fugir do... Do sapão lá, né?
É.
Do bichão. Assim, ela com o cabelo curto me passou uma vibe Shani loira. Não sei.
Cara, agora a gente falou, a personalidade dela tá bem parecida com a da Shani, porque a Shani, aos 17 anos, já era madura desse jeito.
Então, Ju, não, ela tava com o cabelo comprido, ela soprava o cabelo, que nem como tu descreve e tal. Só que ela tava ali, ela pegou, passou a faca. A hora que eu falei, nossa, virou a Shani? Loira? Aí eu fiquei tipo, tá bom, eu só...
Ah, Renan.
Eu não, mas pode ser voz da minha cabeça.
Claro que faz sentido pra caralho. Aí ela vai voltar sendo, tipo, uma grande médica, igual a Shani. Vão juntar a Shani com a...
Com a Ace Davin?
A Ace, igual juntaram a Fringilla com a... Com a outra, a Ciri. A Ciri Varana Rede. Que são a outra feiticeira de Nilfgaard. Ai, Renan, eu gostava mais das minhas vozes da cabeça. As suas vozes da cabeça eu não gostei.
Não, eu espero que as suas vozes da cabeça se concretizem. A minha não.
Até a roupa. A roupinha que ela tá usando no final é muito parecida com a roupinha que a Shani usa em Hearts of Stone.
Aquela manguinha bufã, meio bufante e tal.
Vou botar aqui na tela.
Eu me recordo da roupa exatamente agora, no final.
Muito parecidinha. Mesmo silhueta, assim.
Tomara que as suas vozes
estejam certas. E isso se concretiza no fato de que ela é muito parecida com a personagem. Ah! Olha a cara deles fazer isso mesmo. Por quê? Por quê, Renan? Eu tava feliz, pô. Eu tava aqui... contente com as minhas teorias, fazendo minhas fanfic. A tua faz mais sentido. Gente, então é aqui. Vocês ouviram primeiro no Mega que a Shani na série será substituída por S. Davin. Capaz de matar ele na guerra também.
É, não duvido de nada, não.
Incapaz de matar ela na guerra ainda. Daí vai ser tipo, a S. Davin vai morrer fazendo o papel da Shani.
Ah, tomara que não. Tem que ser separado, por favor. São personagens diferentes.
Gente, eles já perderam a oportunidade de introduzir a Shani. Eu já tinha chegado na conclusão de que não ia ter Shani na série. Sim, não, esquece, não tem Shani. Beleza, estou ok com essa decisão. Porque a Shani ela é muito popular por causa dos jogos. Porque nos livros ela tem um papel de coadjuvante minúsculo. Né? Eu tava ok, não vai ter Shani. Tá tudo bem, tudo bem. Mas agora eu tenho medo. Desbloquear um novo medo. Aquele texto, assim, nenhum medo. Aí, tipo, um medo. É isso. Gente, mas eu acho que eu e o Renan já falamos... Né? Tem alguma coisa que tu quer acrescentar, Renan? Já estamos quase no hora.
Ah, eu acho que não. Só reforçar aquilo que eu falei, que... Pô, cada um que assiste tira suas conclusões. Eu confesso que eu fiz o review... Cara, a gente gosta de The Witcher. E não é... É quase que passando pano pra mim mesmo, assim, né? Foda isso. Mas
Eu acho que tu não precisa pedir desculpa, porque em momento nenhum tu foi desrespeitoso. Em momento nenhum...
Eu não curto essa vibe de fazer uma crítica sobre algum material e passar uma impressão de que não assista. E eu acho que eu passei um pouquinho do ponto no momento da raiva ali. Mas, cara... Particularmente,
Gente, eu vou precisar botar esse adendo, tá? Porque, assim, a gente tinha combinado de gravar ontem e eu não consegui terminar. A gente falou assim, eu não vou conseguir terminar, Renan. Aí ele pegou e falou assim, assiste em duas vezes, tu não vai perder nada. Eu tenho registro dessa mensagem, tá? Então, assim, ele tá aqui hoje todo. Não, mas quem sou eu pra dizer pra tu não assistir? Não assiste.
Não, não, é muito brincando. Mais uma questão de. Não sei, José. É muito mais uma questão de que, tipo, o que eu acho das coisas e como eu escrevo isso como crítica. Eu acho que nenhuma crítica definitiva, cada um que assiste tire suas conclusões, é isso. De forma geral, sabe? E a gente, como fã de The Witcher, se você for com a expectativa do conto, eu afirmo que você vai indicar para as pessoas assistindo 2x, tá? Não, eu não retiro isso que eu falei para Ju. Se você for com a expectativa do conto, você vai com a expectativa que você vai ver um episódio de Naruto e pode ver em 2x. É isso. Mas se você...
Explica tipo... pro pessoal esse negócio do Naruto, porque quando ele me falou, eu não entendi.
Tá. A história do Naruto é porque o conto, ele é muito pacífico. Ele é muito... Muito pacífico no sentido de que ele é muito mais uma questão de desenvolvimento de personagem do que a batalha em si. Então, quando você coloca o Geralt no meio daquela batalha, correndo no tentáculo da Melusine, passando, cortando, não sei o que lá, subindo com aquele arte que parece um Rasengan do fundo do lago. Eu falei, cara, se você trocar o Geralt pelo Naruto... Você tem um episódio de Naruto marítimo com um pouquinho de One Piece, sabe? É basicamente isso. É uma história que... É por isso que eu falo das expectativas. Se você for ver com a expectativa do conto, você vai sair puto. Se você for ver sem a expectativa, você consegue enxergar a história de outra forma e consegue se divertir. Isso não só para The Witcher, como para qualquer outro material. Mas como um fã de The Witcher... A história me passa muito uma sensação de que se eu tirasse o Geralt, o Jaskier e aí se davam de lá e colocasse outros qualquer três personagens de anime, a história ainda estaria lá, sabe? Então eu acho que personaliza muito o universo de The Witcher e como fã isso realmente me incomodou em toda a narrativa.
E aqui eu tenho que assinar embaixo com o Renan, como eu falei anteriormente. A minha perspectiva quando eu fui assistir isso aqui foi completamente diferente. Por isso que eu tô aqui bem de boa. Tipo, achei legal, achei divertido, curti o Zé. Tá, né? Por quê? Porque eu não fui com essa... Eu já sabia que como fã de The Witcher, como teorizadora de The Witcher, como pessoa que praticamente já fez um mestrado em The Witcher, né? Aqui, não fui assistir com essa perspectiva... Eu achei legal, mas eu tenho certeza que se eu tivesse ficado esperando, porque teve gente que tava esperando essa animação desde que foi anunciada, tipo, com muita expectativa, porque, até porque A Lenda do Lobo, né, apesar de não ter sido super fiel à lore, foi um filme muito bem recebido pelos fãs, eu gostei muito, assim, por aquelas ressalvas que sempre tem, achei muito legal, então assim, a pessoa que tava, cara, A Lenda do Lobo foi muito legal, vão adaptar meu conto favorito, a animação tá parecendo massa pra caralho, trouxeram o Doug Cockle e o...
E o Sérgio Moreno.
Vou repetir. Trouxeram o Sérgio Moreno e o Doug Cockle pra dublar o Geralt. Tá tendo ali, tipo, pô, tiveram até um negocinho ali que ele usa o ward do jogo que congela e tal. Pá, vai ser muito massa essa animação. Eu também ia ficar puta. Então, assim, a gente tá vendo dois lados da mesma moeda. Então, a minha dica é, vai sem expectativa que tu vai ter um tempinho divertido. Não vai, tipo, nossa, não, vai ser muito massa agora. Vai, tipo, beleza, vamos ver o Geralt aí correndo em tentáculos.
Não vai que nem eu fui acreditando na palavra adaptação. Então, assim, cara, se for com adaptação, você vai...
Mas isso eu já digo que não é pra fazer desde a primeira temporada de The Witcher, né, gente?
Ah, não é. Mas é difícil separar, né? É foda isso. Tipo, a gente mesmo indica, mas quando a gente vai assistir, por mais que a gente saiba que, putz, a gente sabe o que esperar da Netflix. Mas quando a gente vê o material, a gente, no fundo, a gente tira aquele 1% que acredita nela.
Eu vou dizer pra vocês, eu consegui, tá? Eu consigo fazer isso hoje em dia. Eu consigo chegar sem expectativa nenhuma, tá? A única série que eu cheguei sem expectativa nenhuma e ainda saí desapontada foi Blood Origin. Tá? Porque aquela foi assim, não, ó, mas... eu vou sem expectativa. E aí eu saí, meu Deus, mesmo sem expectativa, eu tô desapontada. Mas tirando isso, cara, eu curti horrores essa terceira temporada. Mas a galera tava lá reclamando assim, gente, eu achei o máximo, achei muito boa. E tô empolgada pra, pra quarta temporada não, também. Por quê? Porque eu tô empolgada, tipo, não,
eu duro...
o que vier veio.
E eu duro que eu tô empolgada pra série do live action. Só que eu confesso que eu vou me preparar antes, sabe? 10 diazinhos antes, eu vou parar de consumir qualquer coisa de The Witcher. Eu vou parar de lembrar de conto, vou parar de lembrar do texto e vou só assistir. Se eu pegar alguma referência, tá bom, sabe? Se não, depois eu pesquiso pra gente fazer vídeo, trazer review. Mas é uma coisa que eu vou ter que exercitar e que eu não exercitei no caso aqui, que é esse desapego, né, do material base.
Desapega, desapega da Netflix, galera. Com essa mensagem de esperança e... Feliz 2025. A gente vai encerrar esse vídeo. Então a gente agradece quem escutou até aqui. Quem tá curtindo, não esquece de deixar o like, se inscrever, piriri, pororó. Ah, quem tava esperando minhas lives, gente, vocês não sabem o furdunço que deu na minha vida. Eu vou voltar com as lives, eventualmente, tá? E é isso. Quer acrescentar algo, Renanzinho?
Ah, só pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Caso vocês estejam nos escutando no Spotify, sigam lá, deixem uns comentários. O que vocês acharam? Usem o campo dos comentários do Spotify também, assim como usem os campos dos comentários aqui no YouTube. E caso vocês queiram conferir a review sem spoiler, com um pouco de ódio, também já está no canal. E o texto também está lá no site, no Mega, www.omegascopio.com.br. Acessem lá, tenho certeza que vocês vão curtir demais.
É, existem duas reviews do Mega. A sem spoiler com óleo e a com spoiler sem óleo. É isso.
É, tipo...
Beijo, galera. Mega beijo e até a próxima.